Os deputados, eu agradecia que se sentassem para começarmos a nossa reunião. Se ressentassem. Vamos começar sobre a apreciação e votação de pareceres. Sr. Deputado Isabela Onete, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sr. Presidente, nós temos uma proposta de alteração à proposta, à nossa proposta de alteração à proposta de lei relativa aos metais não preciosos, ao furto de metais não preciosos, pelo que eu solicitaria ao Sr. Presidente que fizesse o favor de distribuir já pelos senhores deputados.
Muito
creio
obrigado.
Que fui explícita, apesar do número de vezes que repeti a palavra proposta.
Hoje é 18 ou 17? E são metais não preciosos. Imagina se fossem preciosos. O que seria? Sr. Deputado. No caso. Sr. Deputado, vamos começar pelo ponto 3, o número 1, não há iniciativas legislativas, uma vez que o Sr. Deputado Isabel Onete tem que fazer a apresentação de um relatório numa outra comissão. E começaremos então pela apresentação do parecer sobre o projeto de lei 251, que cria a Comissão da Assembleia da República para a Fiscalização do Sistema de Informação da República, que é um projeto de lei do PCP, e por efeito eu dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Peixoto. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de lei pretende criar a Comissão da Assembleia da República para a Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa e, segundo o PCP, a questão que uma vez mais se coloca é a do modelo de fiscalização do CIRP por parte da Assembleia, que se relaciona diretamente com uma outra questão, que é a do acesso da Assembleia a matérias classificadas como o segredo de Estado. O que refere o projeto é que o regime de fiscalização parlamentar do CIRP não é feito diretamente através da Assembleia da República, como seria mais adequado, mas através da interposição de um Conselho de Fiscalização integrado por três personalidades que são indicadas por acordo entre os dois partidos com maior representação parlamentar. O projeto prevê a extensão do Conselho de Fiscalização do CIRP e da Comissão para a Fiscalização do Segredo de Estado e propõe a criação da Comissão de Fiscalização do CIRP, sendo a Comissão presidida pelo Presidente da Assembleia da República e constituída ainda pelos Presidentes dos grupos parlamentares, pelo Presidente da Comissão, da Primeira Comissão, pelo Presidente da Comissão de Defesa Nacional e de Negócios Estrangeiros. Depois, o parecer que os colegas têm à frente vai relatando quais são as competências que o PCP quer atribuir à Comissão e faz, digamos, uma breve descrição daquilo que são os vários artigos do projeto de lei. O que é verdadeiramente importante aqui salientar é que nesta 12ª legislatura e nesta sessão legislativa o PCP apresentou em 27/7/2011 o projeto de lei 27, que regula o modo de exercício dos poderes de controle e fiscalização da Assembleia da República e que é nem mais nem menos do que quase um decalque daquilo que este projeto nos apresenta e que foi rejeitado na generalidade em 2011, em setembro de 2011, com os votos contra do PSD, do PS e do CDS-PP. Eu digo que se trata de um decalque porque esta iniciativa apenas difere no título e na nomenclatura atribuída ao órgão fiscalizador, que de Conselho de Controlo e Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa e do Segredo de Estado passa a apelidar-se Comissão de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa. Ora bem, para que o relator, eu próprio, tivesse que decidir sobre se este parecer ou este projeto reunia ou não os requisitos regimentais para ser discutido em plenário, socorri-me de um acórdão do Tribunal Constitucional que foi, na altura, proferido por causa da lei, da designada Lei do Aborto, onde se diz, onde o Sr. Juiz do Tribunal Constitucional dizem claramente, para saber se pode ou não pode haver, digamos, uma repristinação, uma recuperação de uma temática muito similar na mesma sessão legislativa, vêm dizer que não bastará, por certo, uma diferença de redação ou mesmo de estrutura, ambas de natureza formal, para superar esta dificuldade, esta restrição, este condicionalismo do regimento e da Constituição. Também não terão, adiantam o juízo do Tribunal Constitucional, também não terão tal mérito diferenças de conteúdo de simples pormenor, sem significado bastante para se poder afirmar que não há identidade intelectual de sentido prescritivo entre o diploma já rejeitado e o reposto, sem a indispensável mediação temporal estabelecida. Bom, dito isto, e para já, sem mais delongas, a minha opinião foi a de que este projeto não reunia os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. De qualquer forma, a Comissão é soberana, o parecer é que está para ser votado e discutido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por felicitar o Sr. Deputado Carlos Peixoto pelo relatório, ainda que discordando das conclusões que apresenta. Por um lado, porque há de facto uma alteração, que é uma alteração, o Sr. Deputado poderá considerá-la uma alteração de circunstância em relação à alínea de número 2 do artigo 3º, mas há de facto uma alteração, para além da alteração da designação do órgão que é proposto, há também essa alteração no artigo 3º relativamente às atribuições e competências da Comissão e que portanto, justificará que se diga que o projeto 251 não corresponde a uma exata reapresentação daquilo que foi o 27/12. Ainda assim, Sr. Presidente, Sr. Presidente e Srs. Deputados, queria chamar a atenção para o conteúdo da conclusão número 3, porque se pode ser discutível que o projeto de lei não possa ser reapreciado na sessão legislativa que temos ainda em curso e que terminará na próxima quarta-feira e já sem possibilidade de ser agendado e discutido, a verdade é que a partir do dia 25 de julho essa conclusão torna-se inequivocamente errada. E, portanto, eu deixava à consideração do Sr. Deputado a alteração da conclusão prevista no número 3, pelo menos fazendo a referência à impossibilidade da sua discussão e votação em plenário na presente sessão legislativa, sem prejuízo do poder vir a ser a partir do próximo dia 25 de julho, a partir do momento em que poderão ser agendadas novas sessões plenárias para discussão e apreciação de iniciativas legislativas. E, obviamente, sem prejuízo daquilo que é a possibilidade de recurso para o plenário da Assembleia da República da aprovação desta conclusão.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Não sei se há mais intervenções acerca desta matéria. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, naturalmente que o deputado João Oliveira tem razão quando diz que, a partir do dia 25, esta questão não assume nem a acuidade, nem sequer a verdade que hoje ela tem. Mas a verdade é que o parecer está a ser apresentado hoje, foi elaborado numa altura em que este projeto não reunia, como não reúne hoje, e nós falamos da atualidade, não falamos do futuro, as condições para ser discutido em plenário. Naturalmente que, a partir do dia 25, tudo se altera, porque se altera também a sessão legislativa. Por isso, Sr. Presidente, eu tenho naturais dificuldades em tomar alguma decisão relativamente a esta questão, porque eu tive que apresentar o parecer. Tinha que o apresentar. E, portanto, eu não posso estar hoje a dizer que o projeto reúne essas condições, porque não reúne, no meu entender. Hoje, daqui a 10 dias, já reunirá. Naturalmente que se o parecer pudesse não ser votado hoje e se vier a ser votado já na nova sessão legislativa, eu naturalmente terei que repensar essa terceira conclusão, mas hoje, Sr. Deputado, não poderei fazê-lo, sou próprio de eu estar a violar a minha consciência e aquilo que é o meu entendimento sobre esta questão. E, portanto, eu pediria, de facto, também aqui a colaboração do Sr. Presidente e da Comissão, no sentido de vermos qual é a melhor forma de resolver esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Dizer o seguinte, constitucionalmente, a próxima sessão legislativa começa a 15 de setembro, e não daqui a 10 dias, não é? Por outro lado, regimentalmente, o artigo 167, número 4, diz que não devem ser rejeitadas e não podem ser renovadas na mesma sessão legislativa. Portanto, não podemos estar a fazer este trajeto de adiamento, parece-me a mim, de adiamento para outra sessão legislativa. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, eu comecei por dizer que não dava por garantida essa interpretação que o Sr. Deputado Carlos Peixoto faz, porque julgo que ela não é líquida, a interpretação de que isto corresponde à reapresentação de uma iniciativa legislativa que já foi votada e rejeitada, porque de facto há alterações, e há alterações no projeto de lei que devem ser de considerar. E julgo que já, aliás, já anteriormente e até na presente sessão legislativa, nós já tivemos noutras discussões, inclusivamente, lembro-me, por exemplo, da famosa adenda ao Tratado Orçamental, em que várias propostas do Partido Socialista, se calhar correndo maiores riscos do que esta iniciativa em relação à verificação ou não de alterações, em relação a versões anteriores, foram apresentadas e discutidas e votadas em plenário, sucessivamente. E essas outras, se calhar, bem menos controversas relativamente à consideração de serem ou não reapresentações da mesma iniciativa legislativa. E, portanto, deixava à consideração dos senhores deputados, até porque abria-se um precedente que é um precedente ainda assim significativo, quando, de facto, esta conclusão não é, eu julgo que não é clara, independentemente dos argumentos que o senhor deputado apresenta e aos quais reconheço a validade, mas julgo que não é clara a conclusão que o senhor deputado retira do relatório que apresenta e, portanto, se o senhor deputado relator entender levar por diante a apresentação desta conclusão e ela for aprovada, obviamente que reservamos o direito de fazer uso dos mecanismos regimentais para recorrer da aprovação desta conclusão.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A mim resta-me manter tudo o que disse, acrescentando o seguinte. Este projeto baixou à Comissão no dia 21 de junho de 2012. O relator tinha 30 dias para apresentar o parecer. Esses 30 dias terminam no dia 21 de julho de 2012, ou seja, daqui a 2 ou 3 dias. Portanto, aquilo que eu me limitei a fazer foi cumprir o regimento. A solução só passa, segundo eu penso, e mantendo eu tudo aquilo que disse, e não reconhecendo a pertinência e sustentabilidade àquilo que diz o Sr. Deputado João Oliveira relativamente à alteração da linha E, que é naturalmente um de detalhe, de forma não suscetível de alterar a minha ideia sobre as coisas, a única solução que eu vejo é que o PCP possa retirar a iniciativa e apresentá-la novamente no início da sessão legislativa, porque eu não vejo forma de conseguir alterar esta conclusão.
Obrigado. Sr. Deputado João Oliveira, faz.
Sr. Presidente, assim sendo, eu requeria então o adiamento da votação deste parecer. Para a próxima reunião da Comissão. Para a próxima reunião ordinária da Comissão.
Sr. Peixoto, alguma coisa a opor a este pedido?
Sr. Presidente, não, mas se for para a semana, a reunião da próxima semana da Comissão, segundo penso, será no dia 24 ou 25. A não ser que o Sr. Presidente marque a reunião para data posterior ao fim da sessão plenária. Se for depois da sessão plenária, ainda é nesta sessão legislativa. Sendo nesta sessão legislativa, o deputado relator, que sou eu, manterá tudo o que está aqui. Até setembro. Portanto, Sr. Deputado, estar a adiar isso para a próxima semana, a conclusão vai ser exatamente a mesma. Agora, os argumentos do PCP é que poderão ser diferentes. Os meus serão exatamente os mesmos, daqui a uma semana. Portanto, a Comissão decidirá.
Eu pedi a sua opinião, enfim, porque tem havido aqui um diálogo entre os seus deputados. Mas, regimentalmente, obviamente, se um partido pede o adiamento, tem que ser deferido, usando uma linguagem burocrática. Portanto, será... Mantém o seu pedido, não é, Sr. Deputado João Oliveira? Muito bem, então será adiado para a próxima reunião a votação deste relatório. Srs. Deputados, agora passamos ao projeto de lei 258 do Partido Socialista, que altera o artigo 47 do Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos. E, por efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado André Neto. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, fazendo uma breve nota introdutória relativamente ao projeto de lei apresentado por um grupo de deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aquilo que é pretendido com a apresentação deste projeto de lei é, efetivamente, a alteração do artigo 47 do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos. Esta apresentação foi efetuada nos termos regimentais e reúne os requisitos formais previstos no artigo 124 e baixou então em 29 de junho de 2012 esta iniciativa à primeira comissão. Este projeto de lei visa alterar o artigo 47 aditando-lhe um novo número 2, de modo a que se possa aplicar aos direitos de autor o regime de impenhorabilidade parcial de que beneficiam os vencimentos, os salários ou prestações de natureza semelhante. E assim, desta forma, que se possa também aplicar o artigo 824, número 1 do Código de Processo Civil, que consagra a impenhorabilidade de 2/3 dos vencimentos, salários ou prestações de natureza semelhante que sejam oferidos pelo executado. Segundo os proponentes desta iniciativa legislativa, para além de concorrer para um regime mais justo, um regime mais adequado aos titulares dos direitos de autor, vem clarificar aquela que é uma situação que até agora suscitava dificuldades interpretativas nos tribunais e configura uma medida já reclamada também pelo provedor de justiça. Sustentam os proponentes desta alteração que esta alteração legislativa, para além de resolver um conjunto de querelas interpretativas nos tribunais, vai também acautelar a situação social do titular de direitos autorais, dos efeitos de uma eventual penhora dos seus rendimentos patrimoniais como criador, de forma a poder salvaguardar as necessidades diárias, as necessidades regulares do mesmo e do seu agregado familiar. Relativamente aos antecedentes, importa também referir que a presente alteração, agora proposta, já foi também anteriormente apresentada pelo Partido Socialista na presente sessão legislativa, falo do Projeto de Lei nº 118/12, que aprova o regime jurídico da cópia privada e altera o artigo 47 do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos. Refira-se também que este projeto foi discutido na sessão plenária de 4 de janeiro de 2010 e que baixou à Comissão de Educação, Ciência e Cultura sem votação e que foi depois retirado em 22 de março de 2012 após a realização de um conjunto de audições. Refira-se também que, por despacho de 2/2010, de 13 de março de 2010, o seu provedor de justiça, conselheiro Alfredo José de Sousa, promoveu a realização de um estudo sobre a penhora dos direitos de autor, dando efetivamente conta de que a penhora de direitos de autor, em termos suscetíveis de afetar a subsistência dos executados, em particular que quando estes rendimentos são o único meio de subsistência. Esse estudo da autoria da assessora da Provedoria de Justiça sugeria também a consagração da impenhorabilidade do direito à utilização económica da obra, como ocorre em Espanha, França e Itália. Relativamente na sequência desse estudo realizado e também aproveitando para citar o relatório anual do Provedor de Justiça relativo a 2010, foram dirigidos pedidos de colaboração aos Ministérios de Estado e das Finanças, da Justiça e da Cultura, esperando-se que das respectivas propostas possa resultar uma acrescida proteção dos direitos dos contribuintes. A este respeito, diga-se que a troca de correspondência entre o Provedor de Justiça e o Ministro da Justiça sobre o projeto da reforma da ação executiva deixa também boas perspectivas da resolução do problema. Relativamente à opinião do relator, eximo-me aqui de a manifestar e, portanto, concluindo, o Partido Socialista apresentou assim à Assembleia da República o projeto de lei 258/12, que altera o artigo 47 do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos. Esta iniciativa visa alterar o artigo 47 deste Código, aditando-lhe um novo número 2, de modo a aplicar aos direitos de autor o regime de impenhorabilidade parcial de que beneficiam os vencimentos, os salários e outras prestações de natureza semelhante. Assim sendo, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o presente projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e os requisitos regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Andreia Neto. Não sei se há intervenções. Não havendo, podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Não queria deixar de dizer, Srs. Deputados, que é sempre bom, é bom ouvir discutir direitos de autor em Portugal. Em Portugal, nesta comissão. E eu digo em Portugal por uma razão, porque a propriedade intelectual em Portugal é uma realidade desprezada e nós precisamos de muita e boa legislação nesta área. Por isso, não queria deixar de referir que estou especialmente satisfeito por os direitos de autor terem vindo para a primeira comissão, sem desprimor, obviamente, pelas competências dos outros e pela capacidade das outras comissões. Srs. Deputados, passamos agora a relatórios sobre iniciativas europeias. E dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira para a apresentação sobre o regulamento do Parlamento Europeu, reconhecimento mútuo de medidas de proteção em matéria civil. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu segui o conselho do Sr. Presidente e que resultou da conversa que tivemos há tempos sobre as iniciativas europeias, no sentido de distinguir aquilo que é competência da Comissão de Assuntos Europeus, à qual caberá destrinçar exatamente o conteúdo das propostas europeias e esta Comissão competirá naturalmente verificar se foi ou não respeitado o princípio da subsidiariedade. E, portanto, enquanto relatora, li, neste caso, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o reconhecimento mútuo de medidas de proteção em matéria civil. E esta proposta faz parte de um pacote legislativo cujo objetivo é reforçar os direitos das vítimas na União Europeia e que inclui os elementos seguintes: uma comunicação sobre o reforço dos direitos das vítimas na União Europeia e uma diretiva que estabelece normas mínimas em matéria de direitos de apoio e proteção das vítimas de criminalidade. A presente proposta, aplicável a medidas de proteção decretadas e ações cíveis, destina-se a complementar uma iniciativa dos Estados-membros de setembro de 2009 para a adoção de uma diretiva sobre a decisão europeia de proteção 1 que assegurará, o reconhecimento mútuo das medidas de proteção decretadas em matéria penal. A União Europeia fixou o objetivo de manter e desenvolver um espaço de liberdade, segurança e justiça, cuja pedra angular é o princípio do reconhecimento mútuo das sentenças e outras decisões das autoridades na União. A base jurídica é inequívoca, está retratada no relatório, é o artigo 81, número 2, a linha A, E e F do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e chega-se facilmente à conclusão que a proposta respeita o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5º do Tratado da União Europeia, no sentido em que o objetivo da proposta não pode ser suficientemente alcançado apenas pelos Estados-membros, devido aos aspectos transnacionais da questão.
É importante garantir que as pessoas não perdem a proteção que lhes foi concedida quando viajam ou se mudam para um país estrangeiro. O mecanismo previsto no presente regulamento consiste na eliminação de todas as formalidades intermédias mediante a utilização de uma certidão normalizada e multilingue, pelo que não pode ser imposto naturalmente apenas pelos Estados-membros. Só um instrumento legal a nível europeu pode estabelecer condições de paridade. Por conseguinte, a proposta respeita ao princípio de subsidiariedade. Face ao exposto, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o reconhecimento mútuo de medidas de proteção em matéria civil respeita o princípio da subsidiariedade e que o presente relatório deverá ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus.
Obrigado, deputada Isabel Moreira. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenção, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos agora a apresentação de um parecer relativo a uma diretiva europeia de apoio à proteção das vítimas da criminalidade. De novo, a deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. No mesmo sentido, a presente proposta visa garantir que o conjunto das necessidades das vítimas da criminalidade, que afetam transversalmente outros domínios de intervenção da União Europeia, sejam respeitadas e preenchidas. Em especial, a proteção dos direitos das vítimas é uma vertente essencial de uma série de políticas e ou instrumentos da União Europeia relacionados com o tráfico de seres humanos, o abuso sexual e a exploração sexual de crianças, a violação contra as mulheres, o terrorismo, a criminalidade organizada e a repressão de infrações rodoviárias. Mais uma vez, no que toca ao princípio da subsidiariedade, e tendo em mente o artigo 5º, o objetivo da presente proposta não pode ser suficientemente alcançado apenas pelos Estados-membros, uma vez que consiste em promover a confiança entre eles, sendo por conseguinte importante adotar normas mínimas comuns que sejam aplicáveis em toda a União Europeia. A proposta assegurará uma aproximação das regras substantivas dos Estados-membros em matéria de direitos, apoio e proteção às vítimas da criminalidade com vista a reforçar a confiança mútua. Além disso, a vitimização assume uma importante dimensão transfronteira, atendendo ao grande número de cidadãos da União Europeia que vivem, trabalham e viajam em todo o seu território e que se tornam vítimas da criminalidade quando se encontram no estrangeiro. Nesse tipo de situações, os cidadãos podem enfrentar dificuldades particulares para exercer os seus direitos e o processo penal pode representar uma sobrecarga adicional neste contexto. Os cidadãos devem poder contar com acesso a um nível mínimo de direitos em toda a União Europeia. Por conseguinte, a proposta respeita o princípio da subsidiariedade. O parecer é, portanto, o de que, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece normas mínimas relativas aos direitos ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade respeita ao princípio da subsidiariedade e que o presente relatório deverá ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Isabel Moreira. Não sei se há intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora um terceiro relatório e último neste âmbito, relativo a uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre luta contra a corrupção na União Europeia. Dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Com isto me desincumbo dos relatórios europeus, até setembro, pelo menos. Vou-me eximir de ler o relatório, dispensando os senhores deputados, obviamente, do tempo que lhes tomaria, mas muito sinteticamente trata-se da apreciação da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu sobre luta contra a corrupção. De salientar que, como se contém na comunicação, 4 em cada 5 cidadãos da União Europeia consideram que a corrupção constitui um problema grave no respectivo Estado-membro, e que se estima que cerca de 1% do PIB da União Europeia seja perdido para a corrupção. São números, de facto, impressionantes. Considerando-os, que eu remeto para a leitura do relatório, que tem a ver com o índice de percepção da Transparency Internacional, que todos nós sabemos quais são as relações entre o índice de percepção e o combate efetivo à corrupção, portanto, não vou debruçar-me sobre isso, mas o que, em síntese, é de relevar é que a proposta de criação do novo mecanismo, que tem a designação de Mecanismo de Elaboração de Relatórios Anticorrupção da UE, que tem o objetivo de controlar e avaliar os esforços envidados pelos Estados-membros em matéria de luta contra a corrupção. De salientar que se propõe uma monitorização desse mecanismo, de 2 em 2 anos, a partir do próximo ano, será traçado aquilo que pretende ser um retrato fiel dos resultados alcançados e das vulnerabilidades existentes em cada Estado-membro. Depois existe uma pronúncia sobre a composição formal da comunicação. E, basicamente, aquilo que se pretende é, numa homogeneização dos mecanismos de controle, obter também um quadro de conjunto de parâmetros comuns que permita observar e retirar dilações relativamente à luta contra a corrupção no que diz respeito aos Estados-membros. Há depois uma série de mecanismos. Eu chamo a atenção na página 7, tenho uma gralha, mas é de concordância, política interna. Página 7, no âmbito da política interna, portanto é das políticas internas, falta um singular para passar para plural, onde se fala também das sanções dissuasivas e da importância da recuperação de ativos. Aliás, Portugal também, muito recentemente, apresentou trabalho nessa matéria. Um alerta sobre a necessidade de, no que diz respeito aos contratos públicos, haver uma nova legislação de âmbito europeu que, em matéria de concessões, que crie melhores condições para que os contratos sejam adjudicados em condições de equidade e concorrência e, assim, permitindo a redução dos riscos de corrupção. Outros 8 itens que são aqueles que surgem discriminados. Também, no que diz respeito a políticas externas, a comunicação salienta em 3 itens quais são as grandes linhas de combate à corrupção. E, em síntese, não se tratando de uma iniciativa legislativa, obviamente não se verifica o cumprimento do princípio da subsidiariedade e, portanto, sobre ele não nos pronunciamos, mas, em síntese, nada obsta a que ele seja remetido, antes pelo contrário, à Comissão de Assuntos Europeus, como é suposto, e, portanto, com isto termino.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Não sei se há intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sr. Deputados, no vosso mail receberam o plano de atividades para a primeira sessão legislativa. É preciso ser aprovado por causa do orçamento. O orçamento foi antecipado, do orçamento global da Assembleia, foi antecipado para agosto. Então nós temos que aprovar isto, normalmente era feito em setembro. Os seus deputados conhecem com certeza, receberam. É o plano de atividades normal, audições e colóquios parlamentares, visitas, enfim. É aquilo que nós conhecemos e que é o normal. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, é então aprovado por unanimidade. Vamos agora à discussão na especialidade e começamos então pela proposta de lei 66/12, que procede à primeira alteração ao decreto-lei 286, que regula a assistência e o patrocínio judiciário aos bombeiros, nos processos judiciais. Não há qualquer iniciativa de alteração. Eu perguntava aos senhores deputados se querem autonomizar algum artigo, alguma norma, alguma linha. Portanto, não havendo essa pretensão, vamos votar o diploma no seu conjunto. Vamos então votar. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. É esta. E já aqui estão as propostas de alteração todas, à exceção desta. Senhores deputados, agora que votámos uma coisa por unanimidade, vamos então à proposta de lei 72/12. É para ver se isto anima. Voltamos à normalidade. Muito bem. Que define os meios de prevenção e combate ao furto e receptação de metais não preciosos, mas com valor comercial, e prevê mecanismos adicionais de reforço à fiscalização. Sr. Deputado Isabel Onete, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria, por favor, de requerer que a discussão fosse, obviamente, gravada e transcrita em ata, por favor. deste diploma. Muito obrigada.
Eu queria deixar de dizer à sua deputada que é sempre gravado tudo aquilo que nós dizemos e depois é posta em ata. Mas fica, fica sempre. Sempre. Mal de mim. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, na última reunião, tive a oportunidade de colocar à consideração da Comissão, em particular dos seus deputados da maioria, a possibilidade de fazermos a discussão desta proposta de lei do Governo, a quando da discussão das leis penais, nomeadamente do Código de Processo Penal e do Código Penal. Constatei que não houve nenhuma aceitação dessa proposta, sendo certo que, da parte do PCP, gostaríamos de contribuir com propostas de alteração neste processo legislativo, o que neste prazo manifestamente não nos foi possível. Eu sentia-me tentado a pedir o adiamento desta votação na especialidade, mas só o farei se ele de facto tiver um efeito útil, ou seja, se houver da parte, obviamente pedir o adiamento da votação para que ela seja realizada amanhã, obviamente que não é do nosso interesse. O interesse era de facto que esta discussão pudesse ocorrer em setembro, em conjunto com as outras propostas de lei. Não sei se da parte do Governo, pelo menos na discussão na generalidade, não houve nenhuma indicação, sobretudo do Governo, na urgência desta discussão e, portanto, gostava de colocar essa questão uma vez mais. Julgo que havia vantagem, sobretudo por ter em consideração que, apesar de terem sido apresentadas algumas propostas de alteração, elas não afastam muitas das críticas substanciais que eram apontadas ao texto inicial da proposta de lei e, portanto, julgo que havia vantagem e não sei se um mês ou dois farão toda a diferença na aplicação da lei. Julgo que por um mês ou dois era preferível podermos fazer um processo legislativo mais ponderado e que eliminasse as objeções que foram apresentadas à proposta de lei. Da parte do PCP estamos inteiramente disponíveis para que isso ocorra. Obviamente que se houver intenção de fazer aprovar a lei ainda em votação final global no próximo dia 25 de julho, não poderemos dar o contributo que gostaríamos de dar no trabalho na especialidade e julgamos que, apesar das propostas de alteração ultrapassarem algumas das dificuldades que foram apontadas, elas não eliminam por completo as objeções da proposta de lei e, portanto, gostaríamos de colocar essa questão à consideração das bancadas da maioria para saber se vale a pena ou não requeremos o adiamento da votação, porque, obviamente, se houver a intenção de fazer votar o texto final no dia 25, obviamente não vamos requerer o adiamento da votação e falaremos nas condições que temos, com pena de não poder contribuir para um processo legislativo que julgamos que ainda assim poderia recolher maior consenso.
Deputado João Oliveira, eu queria relembrar que esta proposta de lei tem propostas de alteração do Partido Socialista e do PSD e do CDS. Sr. Deputado Paulo Ribeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só relativamente à proposta do Sr. Deputado João Oliveira, dizer que, como na exposição de motivos o próprio Governo diz, e como é perfeitamente perceptível, isto é uma matéria que urge legislar e que tem grande premência atualmente. E o Governo pediu, e nós acompanhamos, a prioridade e urgência na discussão desta matéria. E, portanto, naturalmente, nós não estamos disponíveis. O objetivo é precisamente que no dia 25 seja feita a votação final global. Sendo certo que há, quer do PSD e do CDS-PP, quer do Partido Socialista, há várias propostas que, no fundo, dão resposta a alguma das questões que foram levantadas por vários parceiros e pelo parecer do próprio deputado João Oliveira. Aliás, algumas dessas propostas são por isso suscitadas e, portanto, penso que muito do que era melhor ser aclarado, melhorado nesta proposta de lei está feito e, portanto, na ótica do PSD estamos em condições de fazer a discussão na especialidade e votar, naturalmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Antes de passarmos à fase de votações, não havendo, vamos passar então às votações. Srs. Deputados, temo que os Srs. Deputados com certeza que têm este documento e vamos começar pelo artigo 2º, que tem uma proposta de alteração por parte do PSD e do CDS. Há o número 2, artigo 2. Artigo 2º, número 2. É? E, portanto, vamos votar o artigo 2º, número 2. A proposta de alteração do PSD e do CDS-PP. Artigo 2º, número 2, proposta de alteração do PSD, CDS, PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Comunista Português. Aprovado por unanimidade. Peço desculpa. Com a abstenção do PCP. E agora temos... A do PS é igual. Portanto, fica prejudicada. Não é?
É igual.
Fica prejudicada. Agora, artigo 3º, ao número 1, há igualmente... Não, ainda há... Artigo 2º, número 4. Também uma proposta de alteração do PSD e do CDS-PP. Vamos então votá-la. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Comunista Português. Portanto, aprovado quase por unanimidade. E agora vamos votar os restantes números do artigo 2º. Os que não têm alteração, que é o número 1 e 3, que não têm alteração. Vamos votá-los. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Bloco de Esquerda. Aprovado igualmente, com quase unanimidade, desta vez com a abstenção do Bloco de Esquerda. É porque não quer isso mesmo, então é mesmo à vontade. E agora... Agora, artigo 3º, temos uma proposta de alteração do PSD e do CDS-PP ao seu número 1. E vamos votar essa proposta de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Esta sim, aprovada por unanimidade. Apeteceu-lhe. E agora? Agora, artigo 2º, número 2, proposta de alteração igualmente do PSD e do CDS-PP. Podemos... Não, separamos, não é? Separamos, é deputado João Oliveira.
Há uma proposta de aditamento.
Sr. Presidente, como há um aditamento do número 2 do Partido Socialista, julgo que talvez... Porque o Partido Socialista acaba por manter
por
também...
Por isso separamos o 2 do 3.
Talvez...
Sim. Portanto, vamos votar a proposta de alteração do PSD, CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Comunista Português. E, portanto, aprovado com a abstenção do PCP. E agora... Votamos a do PS. E agora vamos votar a proposta de aditamento do Partido Socialista a este número 2. O PS considera prejudicado? Muito bem. Deputado João Oliveira? Muito bem. Está prejudicado. Vamos votar então a este mesmo artigo uma proposta de alteração do PSD-CDS. Isso é o número 4, nós vamos votar o número 3.
Mas é o mesmo, ou seja, é o número 4 que é o resultado da renumeração que pretende o PS. E o conteúdo é o mesmo. Aquilo que o PS pretende é a eliminação do número 3 do que é na proposta de lei.
Se votarmos este fica prejudicado. Não é? Vamos votar o número 3, proposta de alteração do PSD-CDS-PP. Quem vota contra? O PS vota contra, o Partido Socialista vota contra, o Partido Comunista vota contra. Quem se abstém? Abstenção do Bloco de Esquerda, é aprovado os votos contra do Partido Socialista, do Partido Comunista e a abstenção do Bloco de Esquerda. O que quer dizer que o número 4, proposta de alteração ao número 4, que é a eliminação do anterior número 3, fica prejudicado. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, queria dizer apenas, devia ter feito esta declaração antes de começarmos a votar cada um dos números do artigo 3º, mas faço-a agora. As votações do PCP neste artigo justificam-se por duas razões fundamentais. Uma primeira, pelo facto de o registro que aqui está previsto, apesar de estar previsto que seja feito em livro próprio, a proposta de lei, o texto da proposta de lei e as propostas de alterações acabam por não dar um conto efetivo, digamos assim, ao tipo de registro que é efetuado. Nomeadamente, à informação que desse registro deve constar, à forma que o registro deve ou não observar, e, sobretudo, porque se trata de matérias que, de alguma forma, podem colidir com dados pessoais, julgamos que outro tipo de garantia seria exigida. Deveria ser exigida no preenchimento deste tipo de registro. Por outro lado, e em relação ao número 3, está de facto em causa o acesso a uma base de dados pessoais que tem que corresponder a todos os requisitos de proteção e de segurança, nomeadamente à verificação por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e, portanto, o conteúdo deste número 3 pode colidir não só com comandos constitucionais, mas também com a própria Lei de Proteção dos Dados Pessoais, sobretudo na medida em que permite o acesso a esses dados pessoais, e por isso julgamos que era preferível ter procedido à eliminação deste número 3 do que ao acrescente de mais uma entidade. Compreendemos perfeitamente, no quadro da identificação das entidades que podem ter acesso a este registro, compreendemos perfeitamente a possibilidade de acesso ao Ministério Público. O que já não compreendemos é o afastamento tácito que por esta via se faz de alguns requisitos de intervenção judicial, nomeadamente, mesmo que no âmbito de processo crime, porque se trata de facto do acesso a bases de dados pessoais e elementos que constam dessas bases, nomeadamente por vista do registro que é feito. E por isso julgamos que as exigências que estão colocadas hoje, quer do ponto de vista processual penal, quer do ponto de vista da lei de bases de dados, da lei de proteção dos dados pessoais, deveriam ser observadas, e por via da aprovação desta norma, elas podem vir a considerar-se tacitamente afastadas, o que julgamos que não é de todo em todo compatível com as exigências constitucionais de proteção dos dados pessoais.
Obrigado, deputado João Oliveira. Se deputada faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também referir o sentido da posição do Partido Socialista e solicitar ao Sr. Presidente que nas próximas alterações e votações haja um período de debate prévio para que se possa... Exato, mas como estamos a fazer, eu ia pedir a palavra, mas a votação, entretanto, iniciou-se e não houve oportunidade, e, portanto, era nesse sentido que eu solicitava isso ao Sr. Presidente. Nós, além das questões suscitadas pelo Partido Comunista Português, há também aqui a questão relativamente aos requisitos dos indícios fundados de preparação da atividade criminosa. Eu queria chamar a atenção de que preparação da atividade criminosa, nos termos do nosso Código Penal, nós temos atos preparatórios e atos executórios. Os atos preparatórios não são puníveis. E chamava a atenção que, de acordo com o 174 do Código de Processo Penal, para que haja intervenção dos órgãos de polícia criminal, é necessário, sem autorização da autoridade judiciária, é necessário que se esteja perante crimes de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada, quando haja fundados indícios de prática iminente de crime que ponha em grave risco a vida ou a integridade física de qualquer pessoa. Portanto, este é o regime geral de intervenção das buscas reguladas no Código de Processo Penal, sendo certo que, no âmbito das medidas cautelares e de polícia, já está previsto que os órgãos de polícia criminal tenham competência própria no âmbito das providências cautelares contra meios de prova, e que, para além dos casos que referi de criminalidade organizada, terrorismo e quando está em causa perigo para a vida, é possível também aos órgãos de polícia criminal efetuarem revistas e buscas de suspeitos em caso de fuga iminente ou detenção, e buscas no lugar em que se encontrarem, sempre que tiverem fundada razão para crer que neles se ocultam objetos relacionados com o crime. Quero com isto dizer que, primeiro, o requisito preparação de atividade criminosa é demasiado amplo para justificar a intervenção dos órgãos de polícia criminal, nomeadamente para consulta de registro, quando estamos a tratar precisamente de base de dados. E, portanto, não colocando aqui a necessidade de autorização da autoridade judiciária, e muito menos a sua consulta posterior, ou seja, a sua validação posterior do registro, abre-se um regime muito mais amplo daquilo que hoje o Código prevê para atos, para crimes classificados de terrorismo, criminalidade alta ou grave, e quando está em causa perigo para a vida e a integridade física de pessoas. Por outro lado, não se entende como é que, pela consulta do registro de forças e serviços, a consulta dos registros efetuados pelas empresas, possa existir uma situação de perturbação séria ou violenta da ordem pública. Quer dizer, quando há uma perturbação séria ou violenta da ordem pública, já existem mecanismos na lei de segurança interna e também no Código de Processo Penal, para atuar quando há perigo de perturbação da ordem pública, mal seria se não tivéssemos. Portanto, como é que se configura materialmente uma situação em que, pela consulta dos registros, se evita situações de perturbação séria ou violenta da ordem pública? Há aqui uma situação que também, na nossa perspectiva, pode configurar situações que vão muito para além, em termos de medidas cautelares e de polícia, daquilo que está consagrado no 272 da Constituição relativamente às medidas cautelares e de polícia. Chamava a atenção para os proponentes desta proposta, para a necessidade de talvez de configurar melhor as situações em que é possível o acesso e consulta do registro pelas Forças e Serviços de Segurança e pela ASAI. É óbvio que pelo Ministério Público, no âmbito de um processo de crime, o próprio processo penal também já prevê mecanismos adequados para poder aceder quando necessário. Muito obrigada.
Deputada Isabel Onete, fica então registado. Agora vamos votar o mesmo artigo 3º. As alíneas A, B, C, D do número 1 da proposta de lei, que não foi objeto de nenhuma proposta de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Agora vamos votar o artigo 5º, a proposta de alteração ao número 2 da iniciativa do PSD e do CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. E agora vamos votar o artigo 5º, número 1. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora vamos votar uma proposta de alteração do PSD-CDS-PP ao artigo 6º, número 1. Quem vota... Sra. Deputada Isabel Onete, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é só para reiterar o que acabei de dizer relativamente à proposta que está em debate, nomeadamente a referência à existência de indícios fundados de preparação de atividade criminosa ou de perturbação séria ou violenta da ordem pública. Este artigo tem a ver com o acesso às instalações. O acesso às instalações está regulado no 174 e 251 do Código de Processo Penal. As medidas cautelares e de polícia são aquelas que a Constituição prevê no artigo 272. Não se configura situações em que estes dispositivos legais não sejam manifestamente suficientes para a atuação das forças de segurança no acesso às instalações. Também não se configura a possibilidade de preparação de atividade criminosa no sentido de abarcar atos preparatórios, por um lado, e por outro lado, também não se configura a situação em que haja necessidade de um normativo específico para perigo de perturbação, para perturbação séria ou violenta da ordem pública no âmbito destas atividades. Fica registado também a posição do Partido Socialista nesta matéria. Muito obrigada.
Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também uma consideração genérica, aliás, no sentido do que a minha colega Isabel Onete acaba de dizer e das suas últimas intervenções. Mas devo dizer também que fiquei sensibilizado com as propostas de alteração que o PSD e o CDS apresentaram. E no sentido em que perceberam que essa proposta de lei entrava num caminho perigoso da diferenciação entre um Estado policial e de um Estado de Direito. E, portanto, achamos que as alterações que fizeram corrigiram bem o tiro que vinha do Governo no sentido de acentuar um pendor mais policial do nosso Estado e menos garantido pelo aquilo que são as nossas instituições judiciárias na defesa e garantia dos direitos e liberdades dos cidadãos e das empresas. E por isso mesmo também, agora nesses últimos artigos, nos que acabamos de votar e nos que vamos votar, talvez fosse de fazer um esforço também de compreender que entramos em áreas muito delicadas, enfim, do nosso sistema democrático, do regime, e portanto que talvez o PSD e o CDS pudessem fazer mais um esforço no sentido de ver que estas propostas de alteração conferem poderes inusuais a entidades policiais. A busca de pessoas e de empresas, o encerramento de atividades licenciadas, são em Portugal garantidas pela ordem de um juiz. Os senhores fazem a diminuição dessa garantia em algumas circunstâncias ao Ministério Público. Enfim, já não é do mal ou menos, mas o nosso sistema é todo previsto de que a diminuição de garantias de forma mais acentuada seja feita por um juiz e não pelo Ministério Público. E isso configura, naturalmente, algumas inconstitucionalidades que o Partido Socialista gostava de alertar e que, enfim, não sendo demais fazer essas alertas, eventualmente levarão o Partido Socialista a reposicionar o seu voto. Votamos contra, na generalidade, como é sabido, mas, enfim, se essas reposições fossem feitas, nós gostaríamos de, enfim, de colaborar para uma perfeição do sistema e que nós pudéssemos continuar a ter em Portugal um Estado que não se desfigurasse com concessões pouco usuais aos organismos de polícia criminal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ricardo Rodrigues. Sr. Deputado João Oliveira, faz
favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sobre as alterações ao artigo 6º, queria dizer o seguinte. Nós registamos as propostas que foram apresentadas pela maioria como sendo propostas apresentadas no sentido de alguma forma restringir aquilo que era um âmbito demasiado amplo da redação inicial da proposta de lei. Sem prejuízo dessa tentativa, o âmbito das possibilidades que são concedidas neste artigo 6º, na redação deste artigo 6º, de acordo com o texto que nos é proposto pela maioria, continua a ser demasiado amplo, e demasiado amplo, suscetível de criar desequilíbrios em matéria de investigação criminal. Acompanho de forma genérica os elementos que foram aduzidos pelos senhores deputados que me antecederam, o senhor deputado Ricardo Rodrigues e a senhora deputada Isabela Neto, particularmente na justificação que fazem das propostas do Partido Socialista, com as quais estamos de acordo, relembrando que não só estas propostas de lei reproduzem aquilo que já é parte da redação da Lei de Segurança Interna, com o problema que se cria de, por referência ao tipo de ilícito que neste momento estamos a tratar, se criarem desequilíbrios em relação às próprias possibilidades que no âmbito da investigação criminal são concedidas por aplicação do Código de Processo Penal, por aplicação dos artigos 174 e seguintes relativos às buscas e revistas. E, portanto, não está só aqui em causa uma situação de eventual desconformidade e eventual pouca clareza, digamos assim, na identificação das normas legais aplicáveis às situações em causa. Está em causa também o próprio desequilíbrio sistemático que se cria no ponto de vista das disponibilidades que existem, não só às Forças e Serviços de Segurança, mas também ao Ministério Público, relativamente ao combate de determinada criminalidade, porque, de facto, cria-se aqui um regime de exceção que depois torna, de facto, desequilibradas as previsões gerais feitas no âmbito do Código de Processo Penal. E julgamos, aliás, que seria de maior utilidade que estas questões fossem consideradas a quando da revisão do Código de Processo Penal. Porquê? Porque já constatámos, aliás, de forma pouco proveitosa com a revisão da Lei das Armas, há uns anos atrás, como é prejudicial para a própria investigação criminal e para as próprias forças e serviços de segurança, a existência de regimes dissonantes ou pouco consonantes, digamos assim, com o regime do Código de Processo Penal, em medidas como estas, que são medidas, de facto, medidas cautelares e de polícia, porque uma coisa é o flagrante delito, e o flagrante delito é tratado como flagrante delito, outra coisa é aquilo que já não cabe no âmbito do flagrante delito, que cabe no âmbito das medidas cautelares e de polícia, e que deve ser tratado dessa forma. E o facto de termos um regime geral no âmbito do Código de Processo Penal, que depois acaba por ser pouco consonante com regimes específicos, previstos quer na lei, mas quer agora neste regime de combate aos crimes relacionados com metais não preciosos, é de facto perturbador da própria atuação das Forças e Serviços de Segurança. E julgávamos que havia vantagem, por isso, na discussão destas questões, no âmbito do Código de Processo Penal, procurando dar alguma uniformidade àquilo que tem que ser uniforme e garantindo especificidade àquilo que deve ser específico. E não vemos vantagem nenhuma na aprovação de um regime que trará, neste âmbito, dois meses de antecipação a medidas que podiam ser com muito maior eficácia e pacificação, digamos assim, na legislativa, na discussão do Código de Processo Penal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Paulo Ribeiro, faz.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só relativamente, um curto comentário é relativamente ao que os deputados que me antecederam disseram. Dizer que, efetivamente, a previsão legal do artigo 6º, na sua redação inicial, de facto era muito genérica. O que se pretendeu aqui foi precisamente balizar algumas situações que a própria, e por isso as alterações que quer o PSD, quer o CDS-PP propõem ao artigo 6º número 1 e ao artigo 6º número 2, mas chamava também a atenção que o próprio Governo, na sua proposta de lei, faz depender muitas das questões que estão aqui da Lei de Segurança Interna. E, portanto, muitas das questões que foram aqui colocadas têm resposta no artigo 33 da Lei de Segurança Interna, que resolve aqui alguma destas situações. Porque estamos a falar de um tipo de ilícito que também precisa de alguma eficácia no seu combate. E, portanto, é isso que, no respeito naturalmente dos direitos e liberdades dos cidadãos, mas não queremos deixar de conferir alguma eficácia ao combate a este tipo de ilícito. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Honeto.
Sr. Presidente, só para tentar entender aquilo que o Sr. Deputado referiu, é se está na Lei de Segurança Interna, por que razão é que é necessário transpor para este diploma? Qual é a necessidade? Se a Lei de Segurança Interna dá a resposta, porquê é que se transpõe para este? Porquê é que há a necessidade de transpor para este diploma?
Sr. Deputado Paulo Ribeiro, quer responder?
Só para dizer que não há, só há unicamente a remissão para o artigo 33, portanto, a garantia, nomeadamente do número 3, quando estamos a falar do encerramento temporário, é a garantia da aplicação por remissão do artigo 33 da Lei de Segurança Interna. É só isso. É só isso. É só isso.
Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para responder à Sra. Deputada Isabel Neto em relação a essa pergunta que colocou pela referência à Lei de Segurança Interna, em concreto ao artigo 30 da Lei de Segurança Interna, de facto torna-se necessário, artigo 30, de facto torna-se necessário fazer essa referência, uma vez que não é uma autorização geral, mas apenas nas restrições que estão aqui estabelecidas do artigo 6º, ou seja, ficam autorizados a entrar nas instalações apenas quando estão abertas ao público ou em horário de funcionamento e em que se processa o armazenamento, tratamento ou valorização de metais não preciosos. E depois, então, naturalmente, a restrição estabelecida sempre que houver indícios fundados de preparação da atividade criminosa ou de perturbação séria ou violenta da ordem pública, que aliás decorre exatamente da redação da Lei de Segurança Interna. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada Teresa Anjinho. Sr. Deputada Isabel Honeto.
Muito obrigada, Sr. Deputada Teresa Anjinho. Mas a questão genérica do artigo 30, relativamente a toda e qualquer atividade e perigo de perturbação da ordem pública, não pode ser transposta para uma realidade onde manifestamente ela não existe. Ou seja, o facto de estar-se a proceder ao tratamento de metais não preciosos, não decorre necessariamente o perigo de perturbação da ordem pública. E se o houver perigo de perturbação, a lei já dá a resposta. Não necessita, aqui no artigo 6º da lei, que o refira, porque a lei já dá a resposta. Portanto, das duas, uma. Ou, uma vez que se diz que ficam autorizados a entrar nas instalações abertas ao público ou em horário de funcionamento, está a criar-se um regime especial diferente daquele que está no artigo 30 da Lei de Segurança Interna e diferente daquele que está no Código de Processo Penal. A questão é exatamente essa. É que, se houver perigo de perturbação da ordem pública ou se houver fundados indícios de atividade criminosa, a lei já dá a resposta. Portanto, ao colocar isto aqui, significa que está a criar um regime específico para aquela situação. Tanto mais que quer no artigo 30, no artigo 33 da Lei de Segurança Interna e no número 6 do 174, repare que o 174, número 6, obriga, sob pena de nulidade, a que a busca seja comunicada à jurisdição criminal. Aqui nem isso. Nem ao Ministério Público. Não é? Portanto, entram nas instalações, no horário de funcionamento, fazem a fiscalização que entenderem e voltam para os quartéis ou para as esquadras sem sequer ir à autoridade judiciária. Portanto, é uma medida extra-processual que nunca irá integrar um processo penal, a não ser que no caso concreto resultem indícios que levem depois a um processo de crime. Porque se não houver processo de crime, haverá tantas fiscalizações e atos extra-processuais quantas as fiscalizações que forem efetuadas. É esse regime específico que nós consideramos que pode levantar problemas, mesmo de constitucionalidade, face àquilo que a nossa Constituição prevê para as medidas cautelares e de polícia. Muito obrigada.
Muito bem, já ficou bem acentuada a posição do Partido Socialista. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, para terminar muito rapidamente, queria apenas dizer o seguinte. Talvez valha a pena fazermos uma leitura mais aprofundada destas normas em função daquilo que é, o conjunto de situações a que se destinam. E ele limitava esta análise a duas circunstâncias. A uma situação de flagrante delito, em que as exigências de intervenção da autoridade judiciária já estão afastadas, e elas estão afastadas por força da aplicação do Código de Processo Penal. E, portanto, sempre que se verifique uma situação de flagrante delito, não há necessidade de intervenção da autoridade judiciária nos termos do Código de Processo Penal, quer para as revistas, quer para as buscas, e, portanto, nas situações de flagrante delito, esta norma torna-se desnecessária e, portanto, o conteúdo útil das normas deste artigo 6º tem apenas uma única circunstância, que são as circunstâncias em que não há, de facto, flagrante delito e em que haja indícios da prática da atividade criminosa. E nessas circunstâncias, a Lei de Segurança Interna não abre, de facto, a porta às possibilidades que a proposta de lei prevê. E terão sempre que aplicar-se as normas previstas no Código de Processo Penal com as exigências de intervenção que no Código de Processo Penal estão previstas. E a situação que se nos depara, é a opção de saber se... Nestas circunstâncias, se há proporcionalidade e necessidade e adequação numa opção de afastamento daquilo que é a intervenção da autoridade judiciária prevista no Código de Processo Penal ou não. E, a nosso entender, não há nem necessidade, nem adequação, nem proporcionalidade. Porque aquilo que são as exigências previstas no Código de Processo Penal satisfazem as necessidades de intervenção, quer no sentido da prevenção da criminalidade, quer no sentido do combate à criminalidade. Porque sempre que se verifiquem indícios fundados da preparação da atividade criminosa, esses indícios fundados da preparação da atividade criminosa, certamente, serão sindicados pela autoridade judiciária no sentido de autorizar as revistas e as buscas, como acontece em relação a um conjunto de outros tipos de ilícito relativamente aos quais já essas exigências que se colocam hoje. E, portanto, o conteúdo útil desta norma será apenas a garantia de uma intervenção menos sindicável pela autoridade judiciária por parte de forças e serviços de segurança, incluindo a ASAI, num âmbito que, no nosso entender, vai muito para lá daquilo que é a necessidade de combater este tipo de ilícito. E, portanto, deixava aqui uma vez mais o apelo aos deputados da maioria, sobretudo para que considerassem a eliminação das normas deste artigo 6º. Porquê? Porque a não existência de um artigo 6º com o teor daquilo que hoje aqui está previsto significa aí o quê? A necessidade da aplicação das normas do Código de Processo Penal. E essas, se as entendermos desadequadas ou como sendo merecedoras ou como carecendo de alteração, teremos em setembro a sede ideal para fazer a reflexão nesse sentido, porque teremos em setembro uma alteração ao Código de Processo Penal, mais teremos em setembro uma alteração, a discussão de uma alteração ao Código Penal que, em alguma medida, coincide com os objetivos que estamos agora aqui a discutir. Porque parte da proposta de lei do Governo de alteração ao Código Penal prevê a adoção de alterações àquele Código, precisamente tendo em conta o caráter particularmente relevante deste tipo de ilícito, do ponto de vista da consideração social, do seu impacto e dos resultados produzidos por esta prática de crime. Obviamente, do ponto de vista do processo penal, poderíamos, por maioria de razão, considerar estas circunstâncias.
Deputada Isabela Neto, com a brevidade que prometeu que teria.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para acrescentar mais uma questão, que é, quando referem o artigo 30 da Lei de Segurança Interna, a primeira parte do artigo 30 refere expressamente de que as medidas de polícia só são aplicáveis nos termos e condições previstos na Constituição e na lei, sempre que tal se revele necessário pelo período de tempo estritamente indispensável para garantir a segurança e a proteção de pessoas e bens. Tem um enquadramento muito específico relativamente às medidas de polícia. Chamava a atenção para esta questão, pelo que não se pode transpor a parte final do artigo 30, ignorando aquilo que é o sentido do próprio artigo 30 da Lei de Segurança Interna. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Teresa Anjinho, faz favor.
Sr. Deputada, naturalmente que sim, mas isso depois tudo decorre da forma como poderá interpretar a aplicação daquilo que consta do artigo 30, ou seja, o tal período de tempo estritamente dispensável para garantir a segurança e proteção de pessoas e bens. Eu apenas disse e fiz a referência ao artigo 30 porque, naturalmente, que faço a interpretação da importância de respeitar o princípio da necessidade, da adequação e da proporcionalidade e de que acho que, efetivamente, esta proposta acaba por refletir exatamente essa ponderação. As críticas que aqui são colocadas é de que ainda permanece extremamente amplo a interpretação que claramente o Governo dá e que eu, neste momento, também dou à redação que aqui se encontra a ser votada, é de que houve aqui uma ponderação destes princípios, no sentido de que estamos perante um crime que exigirá este regime de exceção, exatamente como está aqui consagrado. Muito obrigada.
Obrigado. Parece-me que estão todas as posições suficientemente claras. Vamos então votar as propostas de alteração do PSD e do CDS-PP ao artigo 6º, número 1, número 2 no sentido da sua eliminação, número 3 e número 5. Quem vota contra... voto contra. Isso para quais? Então vamos votar as propostas de alteração do PSD e CDS ao artigo 6º. Qual é que separa? Pois. Mas votávamos todas do PSD. Depois ficamos ligadas do PS. Portanto, vamos votar. Propostas de alteração do PSD e do CDS-PP, o artigo 6º, número 1, 2 no sentido da eliminação, 3 e 5. Quem vota contra? Voto contra do Partido Socialista, do Partido Comunista. Quem se abstém? Português. Bloco de Esquerda. Portanto, é aprovado com os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP. Agora, vamos... E ficam, portanto, prejudicados as propostas de alteração do Partido Socialista. É diferente, mas tendo sido votado neste sentido, que será o Ministério Público e não o juiz...
Presidente, Sr. Presidente, a comunicação...
Não, mas vamos pôr à votação. Vamos pôr à votação a proposta de alteração ao número 5, uma vez que as outras estão prejudicadas, do artigo 6º pelo Partido Socialista. Quem vota contra? O PSD e o CDS-PP. Quem se abstém? E é, portanto, rejeitada com os votos do PSD e do CDS-PP. Agora vamos votar o número 4 da proposta de lei, que não tem nenhuma proposta de alteração, ao mesmo artigo 6º. Já? Já? Foi em bloco. Vamos votar, então, o número 4 da proposta de lei, que não foi objeto de nenhuma proposta de alteração, do artigo 6º. Número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Contra o Partido Comunista Português e o Partido Socialista. Quem se abstém? É aprovado com os votos favoráveis do PSD, CDS-PP e Bloco de Esquerda. E agora vamos ao artigo 7. Sra. Deputada Isabela Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente, o próprio Partido Socialista apresentou uma proposta de alteração à sua proposta inicial pelo seguinte. A proposta que aqui está relativamente à interdição do exercício de atividade ou profissão refere-se a todo aquele pessoa singular ou coletiva condenada à pena de prisão equivalente pela prática de crime contra o património, contra a economia ou conexo que tenha por objeto do crime, quando o objeto do crime seja metal precioso ou não precioso. O que é que daqui decorre? Decorre, por exemplo, um crime de burla, que nada tem a ver com a questão do furto e com a danosidade social que tem o furto, com as consequências que tem para as populações, fica também abrangido pela proibição de exercício de atividade. Quando a burla, por exemplo, é uma burla que pode ser, digamos, pode ser um cheque sem cobertura na sequência de uma burla, que tenha por objeto de transação objetos preciosos, metais não preciosos ou preciosos. Por exemplo, uma apropriação indevida, em que nada tem a ver com as consequências do furto. Um abuso de confiança em que alguém que fica fiel depositário torna-se a coisa indevidamente. Portanto, aplicar aqui tudo o que é tutela jurídica ou penal do património, eu suponho que o sentido da norma, inclusivamente do próprio diploma, é no sentido do furto, furto qualificado, do roubo, em que está incluído, obviamente, o furto e a violência, e o dano. Não é? Danificação, por exemplo, de redes, por exemplo, de telecomunicações que prejudicam as populações. É este o sentido do regime. Portanto, nós achamos que seria mais prudente refletir no diploma os tipos penais de furto, furto qualificado, roubo e dano, do que ampliar a tudo o que é crime contra o património, porque é manifestamente desproporcional. É este o nosso sentido de proposta à alteração ao número 1 do artigo 7º. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Mas justificada que está a proposta de alteração, Sr. Deputado João Oliveira, faz...
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre estas propostas, quer em relação às propostas de alteração apresentadas pela maioria, quer em relação às propostas apresentadas pelo Partido Socialista, eu queria dizer o seguinte. O argumento anteriormente utilizado em relação à vantagem na consideração destas alterações em sede de revisão do Código de Processo Penal, julgo que é transponível para a discussão destas normas em relação à alteração ao Código Penal. Sobretudo em matéria penal, mais que em matéria processual penal, julgo que é péssima opção legislativa a multiplicação de normas penais por diplomas avulsos. E, portanto, julgo que seria vantajosa a consideração destas alterações na sede própria, na sede de revisão do Código Penal. Sobretudo porque, em termos de integração sistemática, certamente a interpretação destas normas seria mais eficaz. Ora, a intervenção da Sra. Deputada Isabela Neto suscita precisamente uma das questões que há a considerar nesta norma, que tem que ver com a referência aos crimes, aos tipos de ilícitos, que devem ser considerados para efeito da aplicação, da possibilidade de aplicação da pena acessória de interdição do exercício da atividade de gestão de resíduos metais não preciosos. Porque, de facto, a delimitação do tipo de ilícito a considerar para efeito da aplicação desta pena acessória não é claro. E eu registro o esforço que o Partido Socialista fez para considerar, ainda assim, uma melhor concretização do âmbito do tipo de ilícitos relevantes para efeito de aplicação desta pena acessória, sendo que, no entanto, ele ainda não é o regime perfeito, diria eu, não é o regime perfeito. Porque, de facto, por exemplo, o PSD e o CDS vêm acrescentar à proposta de lei a previsão dos crimes previstos nos artigos 288 e 290 do Código Penal, respectivamente, o atentado à segurança de transporte por ar, água ou caminho de ferro e o atentado à segurança de transporte rodoviário, que de facto podem ser cometidos por via do furto do metal não precioso existente nas infraestruturas que dão resposta, quer aos transportes por ar, água, caminho de ferro e aos transportes rodoviários, mas de facto, quer a proposta de alteração do PSD, quer a proposta de alteração do Partido Socialista, acabam por ser insuficientes, digamos assim, na sua remissão para os tipos de ilícitos relevantes para efeito de aplicação desta pena acessória. E há ainda uma outra, e, portanto, este é de facto um motivo de preocupação, e a preocupação que temos é que nem uma nem a outra propostas acabam por dar uma resposta cabal às necessidades que se colocam na definição destas normas. Mas eu queria deixar aqui uma preocupação, que é uma preocupação de maior monta, e que tem que ver com o seguinte: quer na redação do Partido Socialista, quer na redação da proposta de alteração apresentada pelos partidos da maioria, quer na redação da proposta de lei, o texto começa por dizer que todo aquele, pessoa singular ou coletiva, condenado a pena de prisão ou equivalente, sendo que na proposta de lei era condenado definitivamente, bem, e isto coloca um problema, é que tem que haver uma condenação. E o ter que haver a condenação é certo que já em parte se afasta a objeção de fundo que era colocada relativamente à condenação definitiva, porque a condenação definitiva implica o trânsito em julgado, e o trânsito em julgado implica que já não é o tribunal que decidiu da pena principal a decidir da pena acessória. Ainda assim, as objeções que se colocavam, em relação à redação da proposta de lei poderão ser, já não de forma tão categórica, mas ainda assim poderão ser aduzidas também em relação à proposta às propostas de alteração que são propostas, quer pela maioria, quer pelo Partido Socialista. E, portanto, eu, uma vez mais, gostava de deixar aqui o apelo para que não fosse considerado nesta sede a aplicação, a aprovação destas normas, e que elas fossem consideradas em sede de revisão do Código Penal, com o enquadramento sistemático adequado que as mesmas exigem, e sobretudo com a ponderação devida daquilo que é o âmbito de consideração da aplicação desta pena acessória. Porque, uma vez mais, e gostava de deixar expressamente essa referência, uma vez mais, no âmbito da proposta de lei apresentada pelo Governo de alteração ao Código Penal, nós temos propostas conexas com a que agora estamos a discutir, que têm um âmbito que, não sendo um âmbito coincidente, é um âmbito que intersecciona o âmbito destas propostas que estamos agora a discutir, e também por uma questão de clareza que, de sobremaneira, das normas penais se exige, julgo que seria melhor trabalho aquele feito para a Assembleia da República em sede de revisão do Código Penal e não num diploma avulso.
Muito obrigado, deputado João Oliveira. Não sei se há mais intervenções. É? Estamos a discutir o artigo 7 todo. Eu diria mesmo que estamos a discutir o diploma todo. Mas relativamente a este ponto, não sei se há mais intervenções. Pena de prisão. Sobre este ponto não há. Sr. Deputado Isabel Onete, quer-se pronunciar ainda sobre mais um ponto, no número 2, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É sobre o número 3, a proposta de alteração apresentada pelo PSD-CDS, ao referir que não conta para o prazo de interdição a que se refere o número 1, o tempo em que o agente esteja privado da liberdade, por força de medida de coação processual, pena ou medida de segurança. Quer dizer que se um agente for punido com pena de prisão, por exemplo, por 10 anos por um crime conexo com esta atividade, a medida acessória só começaria a contar após 10 anos de cumprimento da pena de prisão. E a partir daí é que contaria o início da interdição depois de cumprida a pena de prisão. Ou seja, seria não os 10, mas transformar-se em 20, o que creio que é manifestamente desproporcional ao sentido daquilo que obviamente são o princípio da aplicação das penas e medidas acessórias. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada. Teresa Leal Coelho.
Senhor Presidente.
Portanto, podemos suspender a votação no artigo 7º e amanhã às 14 horas começamos no artigo 7º. E sem prejuízo de eventual apresentação de outras alterações nos artigos anteriores. Não é? É isto? Sem prejuízo. Mas sou muito liberal. Até sou cada vez mais liberal. A idade tem-me feito. E não devia era ter o equivalente a funcionar. Muito bem. Então agora vamos a um diploma muito mais pacífico, que é a proposta de lei 78/12, que transpõe a diretiva. Pois, não sei.
Senhor Presidente.
Deputada Adriana Neto, faz favor.
Senhor Presidente, era exatamente para entregar à mesa uma proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD e do CDS-PP e, portanto, com base nesta proposta de alteração, sugiro também e peço o adiamento da discussão na especialidade desta proposta de lei para amanhã às 2 horas. Sim, sim, 78. Sim. É uma proposta que vou dar entrada agora. Outra. Sim, sim, para além dessa.
É uma nova proposta de alteração por parte do PSD e do
CDS-PP, exatamente.
Muito bem. E fica para... Sr. Deputado Isabel Honeto, faz...
Sr. Sr. Presidente, é para solicitar autorização à Comissão para que sejam apresentadas propostas de alteração até amanhã ao meio-dia, de forma a ser possível o debate depois, às 14h.
Há oposição da parte do PSD, do CDS? Não há oposição? Não. Estamos de acordo? Então, até amanhã ao meio-dia podem ser apresentadas novas propostas de alteração à transposição desta diretiva. Não é? Não há nada? Muito bem, vai ser distribuído amanhã às 14h. Senhores deputados, eu peço o seguinte, que os senhores deputados coordenadores fiquem na sala para discutirmos só um assunto durante 5 minutos. Agradecia. Está terminada a reunião, amanhã às 14h aqui estarei.